Muito bem, amigos ouvintes da Rádio Iara FM, amanhã, quarta-feira, começa a campanha da fraternidade, quarta-feira de cinzas e também o início da quaresma. Eu estou com o Padre Rodolfo, reitor do Santuário Santa Teresinha, do Menino Jesus e Sagrada Face de Bandeirantes, para nós falarmos a respeito disso. Primeiramente, vamos começar a falar sobre o início da campanha da fraternidade. Padre, bom dia, vamos falar da campanha da fraternidade com esse tema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Falamos um pouquinho a respeito disso, bom dia.
Bom dia, Sandro, bom dia você que nos acompanha agora através da Rádio Iara. Vamos nessa quarta-feira, em comunhão com toda a Igreja do Brasil, fazermos a abertura oficial da campanha da Fraternidade 2021. E esse ano a campanha é ecumênica. De 5 em 5 anos nós fazemos com esse teor ecumênico. É este tema que você apresentou, e o lema: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então é uma campanha muito bonita, que expressa a nossa comunhão, a nossa unidade, também com os outros irmãos e irmãs que fazem parte do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que preparou esta campanha da fraternidade. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Betesda. Essas são as igrejas que participam do CONIC.
Bom, padre, tem gerado um pouquinho de discussão, né? Um pouquinho divisória, já que era para ser unido, está dividindo um pouquinho. Até mesmo dentro da própria Igreja Católica, muitas pessoas não aceitaram isso. O senhor pode falar a respeito um pouquinho disso?
Olha, Sandro, infelizmente, você também que nos acompanha agora, realmente, pelo tema e lema escolhido, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, infelizmente o diabo, que é o divisor, e ele sabe como destruir a igreja, que é através da divisão, infelizmente aconteceu muitas polêmicas em torno do texto base, em torno do texto que foi redigido pelo CONIC, pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. A polêmica foi em volta de temas usados, termos usados dentro do texto, LGBTQI, por exemplo, um dos termos usados, em umas 2 ou 3 páginas que foram usadas. E é um grupo cismático que fez isso dentro da Igreja Católica. Um grupo conduzido, com perdão da palavra, aqueles que nos ouvem, conduzido pelo diabo, para destruir realmente a unidade. Não a unidade das outras igrejas conosco, mas a nossa própria unidade dentro da Igreja Católica, a nossa própria comunhão. Mas a polêmica foi porque alguns professores de teologia, os estudiosos que ficam gravando vídeos e fazendo esse desfavor para a Igreja Católica no Brasil, e muitas lideranças, muitos leigos, padres também, bispos, seguem esses professores e acham que aquilo que eles falam é a verdade. Mas o texto base, ele não é texto de doutrina, ele é texto de reflexão. Ninguém tem o poder de mudar a doutrina da igreja, a não ser o Papa e o Magistério da Igreja, que são os bispos. Então, o CONIC, que escreveu o texto base, não tem o poder de mudar a doutrina nenhuma. Não é um texto doutrinal. Eu vi os vídeos, muitos leigos me mandaram esses vídeos, e nesses vídeos as pessoas, os indivíduos, eles falam que não foi citado Nossa Senhora no documento. Primeiro, que não é documento, eles falam errado. É um texto de reflexão. Segundo, que é uma campanha ecumênica. Terceiro, que não é doutrina. Se fosse doutrina, existiria aqui sacramentos, a Virgem Maria, as nossas devoções, a tradição, a escritura e o magistério, que assim é formada a Igreja Católica. Tradição, escritura e magistério. Mas é um texto de reflexão. Por isso que não traz nada de doutrina. E não tem mudança nenhuma de doutrina na igreja.
Bom, padre, com esse tema, o que procura a Igreja Católica? A união, realmente, entre outras religiões?
A campanha da fraternidade tem como pano de fundo, sim, a comunhão, a nossa partilha, o nosso diálogo, fazer com que homens e mulheres sejam construtores de pontes e não de muro. Então, o que nós queremos é, com a força do Evangelho, destruir muros. É isso que nós queremos. Com a força do Evangelho, a gente poder transmitir o amor, o diálogo, o perdão, a convivência fraterna entre nós cristãos de outras igrejas, de outras denominações. É esse o pano de fundo de toda a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade não vem para mudar a doutrina, não vem para desconverter nem converter ninguém. A campanha da fraternidade nos ajuda a refletir. E os temas propostos aqui são temas do mundo urbano que nós estamos convivendo. Não tem como correr do mundo urbano. A gente se tranca na arca de Noé ou navega na barca de Pedro? Essa é a escolha que devemos fazer. Nós escolhemos navegar na barca de Pedro. Estamos na igreja e estamos navegando nesse mar cheio de coisas. E esses temas levantados, estatísticas levantadas nos textos base, é para nos ajudar que nós estamos num mundo completamente urbano e cada vez mais urbano e precisamos evangelizar esse mundo urbano e não correr desse mundo urbano, não se trancar na arca de Noé.
É uma festa une todas as religiões, uma confraternização, um casamento, uma reunião de família, todas as religiões. Quando se fala religião mesmo, igreja é onde que está sendo separado?
Sim, seria essa opinião de separação, seria da igreja, a igreja católica no caso, né? Essa divisão. Parte porque alguns grupos cismáticos não aceitaram, por exemplo, a pastora Romy, que foi uma das que digitou, redigiu esse texto, colaborou na obra desse texto base, porque esse grupo cismático diz que ela tem um outro pensamento e que ela pensa a favor, que ela é feminista, que ela é isso ou aquilo. Como eu já disse, a proposta é de diálogo. A proposta não é mudança de doutrina. Ninguém muda a nossa doutrina é a mesma. E nós batemos firme nisso, na ortodoxia da igreja, a firmeza da nossa doutrina. O que nós queremos é diálogo, uma sociedade com diálogo, uma sociedade que tem um coração aberto ao diálogo, cristãos que têm diálogo com outros cristãos, que buscam o bem comum na sociedade. E a igreja, há mais de 2000 anos, ela sempre luta por aqueles que estão além dos muros da igreja. A igreja sempre busca ter o mesmo olhar que o pastor tem, nosso Senhor Jesus Cristo, que olha sempre o último da fila, que olha sempre as margens do Mar da Galileia, que não iniciou o seu ministério num centro urbano grande, mas iniciou o seu ministério em Cafarnaum, como nós vemos no Evangelho de Marcos, nas margens do Mar da Galileia, com os pescadores simples, pessoas simples. É esse olhar aguçado de pastor que a igreja sempre teve. E o que foi levantado no texto base é isso. Aqueles que estão fora do muro, extra-igreja, não intra-igreja. Aqueles que estão dentro da igreja, Deus seja louvado. Nós temos que cuidar daqueles que estão fora, os que estão mais afastados, às margens da sociedade. E é isso que o texto base levanta. E nós queremos, juntos, com todas as igrejas cristãs, exercer essa luta. É simplesmente isso. Nada mais além disso. Ninguém quer mudar a doutrina da igreja.
Tá certo. E amanhã, quarta-feira, também começa a quaresma e, com a quaresma, a quarta-feira de cinzas.
Exatamente. Iniciamos amanhã a nossa caminhada quaresmal. São 40 dias que nós chamamos de retiro. São 40 dias que a mãe igreja oferece para que seus filhos possam olhar para o seu coração e se converter rumo à Páscoa. A quaresma só tem sentido por causa da Páscoa. É uma preparação para este grande momento, para essa grande realidade que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a quaresma tem como proposta nos preparar para isso, para que não seja uma celebração assim, como mais uma celebração, mais uma Páscoa. Não. É a celebração, é fazer memória como aquilo que ele pediu, fazer isto em memória de mim. Então é para fazer memória. Para isso precisamos dos pães ázimos, precisamos de ser criatura novas. Então no sábado santo, que antecede o domingo de Páscoa, nós renovamos as promessas batismais, renunciamos ao demônio e tudo aquilo que ele ensina, e para poder ser uma nova criatura. Então a quaresma vem para nos ajudar nisso. 40 dias caminhando com a cor roxa dentro da igreja, que nos lembra a introspecção, a conversão. 40 dias meditando sobre a nossa mudança, mudança de vida radicalmente. É olhar para dentro do coração e preparar para a festa da Páscoa.
Padre, para essa quarta-feira uma programação com a igreja, já que nós estamos vivendo a pandemia, 50% só de pessoas que podem estar na igreja, que vão acelerar os trabalhos?
Aqui no Santuário Santa Terezinha nós teremos missa às 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. E na Capela São Francisco, Jardim União, 7:30 da noite. Então são esses os 4 horários de opções de missa que nós temos aqui para os nossos paroquianos, Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus. Os ministros vão levar as cinzas para os enfermos, os acamados que não podem sair. Eles vão levar as cinzas para poder estar nesse momento de comunhão com todos. E aqueles que estão impossibilitados, acamados na sua casa, os nossos ministros farão esse serviço, para que eles também estejam em comunhão conosco no início dessa preparação para a Páscoa.
Se porventura esse número ultrapassar 50%, vai haver alguma coisa para lá de fora da igreja, padre, por se tratar de uma data especial para os católicos?
A nossa equipe de liturgia, de acolhida e etc., a nossa equipe aqui do santuário, eles deixam preparados as cadeiras para quem, de repente, chegou um pouquinho em cima da hora, a igreja já está com a capacidade, pode participar da missa para o lado de fora da igreja, pode participar do mesmo jeito, o som dá para ouvir certinho para o lado de fora também, mas com esses três horários, no caso aqui no santuário, como nós temos percebido durante todo este ano da pandemia, é o que está dando certo para nós. Três horários de missa nas missas das rosas está dando certo. Então, três horários também na missa de cinzas, com certeza divide bem o público, os nossos fiéis.
Bom, e essa vinda de 50%, essa liberação do governo, tem facilitado um pouco mais, padre?
Ajudou, ajudou sim, porque nós tínhamos três marcações nos bancos, agora nós podemos colocar ali quatro marcações, então aumentou um pouquinho a nossa capacidade, graças a Deus, e devagarzinho a vigilância, o governo, a prefeitura, que seja, o Estado, estão nos ajudando, estão vendo, analisando, né? Então nós estamos caminhando assim, caminhamos um pouco, quando a vigilância pede para recuar, nós recuamos. Então nós estamos assim, caminhando e recuando, estamos assim, então nós estamos obedecendo, a vigilância fala, ó, não faz reunião, não fazemos reunião, a vigilância fala, agora está bem perigoso, dá uma segurada, nós seguramos, orientamos os fiéis, olha, não vem à igreja, fica em casa, então nós estamos ali em comunhão com a vigilância, com a Secretaria de Saúde, do jeito que eles vão falando, padre, segura, nós seguramos. Pode soltar, soltamos. Então nós estamos caminhando assim.
Bom, o conselho do reitor do Santuário Santa Teresinha a todos para esse início da quaresma.
Oração, jejum e abstinência. É o que nós precisamos fazer. O jejum nos ajuda a não sermos orgulhosos, a pensar no outro, nos ajuda a ser mais caridosos, nos ajuda a sentir a dor do próximo, que é isso que a quaresma faz conosco também. Busca essa conversão, quebrar o nosso orgulho, o Evangelho nos ajuda a isso, então precisamos ter os exercícios quaresmais, que a gente chama, e nós vamos oferecer no Facebook, no Instagram do Santuário, 40 exercícios espirituais, a partir da quarta-feira de cinzas, que nós vamos ter uma passagem bíblica para fazer a meditação pessoal, e também ali um gesto concreto do que fazer naquele dia da quaresma. A cada dia da quaresma, você vai poder entrar no Facebook, no Instagram do nosso santuário, Santa Teresinha do Menino Jesus, e acompanhar esses 40 exercícios espirituais, que vai nos ajudar. O nome já diz, é exercício, para exercitar a nossa alma, para que possamos buscar sempre o caminho da santidade.
Algo mais, padre?
Só a nossa gratidão à Rádio Iara, que sempre nos acompanha e sempre tem essa abertura conosco, e também a todos aqueles que estão agora nos acompanhando, ouvindo, os nossos paroquianos também, vamos viver a campanha da fraternidade, sem medo de errar, em comunhão com toda a igreja. Vamos viver, vamos deixar de lado esses grupos cismáticos que querem dividir a nossa igreja. Sigamos firmes em Jesus.